Marcelo, seja bem-vindo aqui no estúdio hoje, viu? Obrigada pela sua participação.
Bom dia, Carol. Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes.
Uma pergunta. Por que que hoje é o dia do tatuador? Tem algum motivo ou não?
Tem.
Qual é?
Então, em 1959, um marinheiro chamado Luke, ele é da Dinamarca, e ele, marinheiro, aí ele viajou pelo planeta todo, passou uns dias na Bahia, depois Rio de Janeiro. Pela terceira vez que ele veio no Brasil, desembarcou em Santos, e ele ficou por ali. Aí foi ali que ele abriu o primeiro estúdio de tatuagem profissional com a máquina elétrica, porque antes a tatuagem ela era bem marginalizada, e a partir daí que ela começou a virar uma coisa mais profissional. E o Luke, dinamarquês, e ele veio, né, da origem também, o pai dele era tatuador, na década de 30, na década de 40, o pai dele era um tatuador muito famoso. Ele tatuou o rei da Dinamarca, se eu não me engano, era Frederico IX, alguma coisa assim. E aí, o Luke ficou mais ou menos 20 anos ali em Santos, casou com uma brasileira, teve um casal de filhos. E o estúdio dele foi assaltado, ele foi para o interior de São Paulo, depois ele foi para Cabo Frio, na região dos lagos, que ele ficou até 83, foi onde faleceu, com 55 anos.
Caramba!
Uma parada cardíaca.
Agora, você falou uma coisa que você tem toda a razão. Durante muito tempo, a tatuagem, ela era um sinal negativo para a pessoa, né? Quando é que isso começou a mudar? Foi com a presença dele?
A presença dele, porque como ele uma revista que fez uma entrevista com ele na época, que foi uma revista nacional, ela... veio várias pessoas do Brasil inteiro para tatuar com ele, porque era a coisa mais sofisticada, ele era o melhor equipamento que tinha na época, por ser um material importado. E daí começou a ser uma coisa mais para o lado profissional. Mas antes disso, a pessoa que era encontrada na rua com a tatuagem, a polícia levava presa e passava a noite na cadeia, depois era liberado só porque tinha uma tatuagem. Não tinha.
Que coisa.
Ainda hoje tem essa marca presente um pouquinho na sociedade, né, Marcelo? A gente percebe isso ainda, meio que impregnado.
Assim. Acho que é pouca coisa, assim. Eu não vejo tanta discriminação, né? Não vejo tanto problema nessa parte. Porque hoje você vê toda a classe social tatuada, tanto médico, advogado, engenheiro. Eu atendo muita gente nessa classe, então eu acho que...
Aliás, eu acho que em alguns casos, o raro é você encontrar alguém sem tatuagem.
Sem tatuagem.
Jogador de futebol, por exemplo, hoje é impossível.
É impossível.
Todos eles...
Tatuagem polêmica, né? Várias tatuagens
agora,
polêmicas.
Você falou da história um pouquinho do Luke, agora eu gostaria de saber da sua, porque assim, de tatuador, porque eu acho fantástico.
Só concluindo, Letícia, o Cacá perguntou por que hoje, né, dia 20 é o dia do tatuador, porque foi do dia 20 de julho de 1959 que o Luke se estabeleceu, né? Se estabilizou aqui no Brasil. E aí, foi em 2007 que o sindicato em São Paulo, antigo sindicato, acho que hoje não existe mais, ele oficializou, né, por causa do look.
Ótimo.
Marcelo, como é que você começou, né? Porque a gente vê, quando você pinta um quadro, você tá pintando um quadro, tá pintando um papel, uma tela, né? Agora você vai desenhar um corpo de uma pessoa. É uma habilidade fantástica. Eu acompanho o seu
hoje,
trabalho.
Hoje, né? Porque no começo...
coitado de quem fez as primeiras tatuagens.
Quem foi a primeira pessoa que... agora foi o Glauber Mar. Recentemente agora eu cobri a tatuagem dele. Ele pediu até para assinar embaixo, que ninguém pede isso, mas ele se sente orgulhoso por eu ter feito a primeira tatuagem nele depois de quase 34 anos, né? Que é meu tempo de profissão. Ele fez a cobertura.
Você fez então a primeira tatuagem dele e agora ele voltou para cobrir essa tatuagem.
E foi a sua primeira tatuagem?
Foi que eu fiz.
Não, a sua primeira tatuagem como tatuador?
É. Não sei.
Esse cara é muito corajoso, os dois.
Não, ele voltou, ele é muito amigo do Marcelo.
Não, voltou pra cobrir, falou assim, olha a que você fez agora, você dá uma corrigidinha pra nós.
Mas olha aqui, Marcelo,
foi bem maior.
Tem como treinar em alguma... pele sintética? O que, que vocês usam antes de partir para a pele de verdade?
Sim, a pele artificial, é chamada pele artificial, é um silicone e aí dá para treinar, é bem parecido, até uma laranja mesmo, né? Dá para treinar de uma laranja.
Vocês treinam em tudo que der.
É laranja, essa pele artificial, tem uma pele também que ela é feita, acho que com, não lembro, trigo, alguma coisa assim, que fica... Uma coisa legal, mas essa de silicone ela é bem melhor.
Agora, e esse equipamento que você trouxe aí agora, o Marcelo, para quem está nos acompanhando agora pelo YouTube, ele trouxe aqui um equipamento que ele mesmo corrigiu. Ele falou, esse aqui é velho. Não, não é velho não, ele só tem alguns anos. E tem um outro que é agora assim bem mais moderno, e dá para a gente notar, né, a diferença entre eles.
Esse aqui é a máquina de bobina, chamada, né, que é a máquina mais antiga, é a máquina barulhenta, aquela que todo mundo tem pavor.
Isso dá até medo, né?
Dentista, né, se não tiver aquele barulhinho, a gente vai até tranquilo. O problema é quando ele vai... Tim, tim, tim. E essa aqui já é uma outra máquina, que é a máquina chamada PEN, rotativa, a bateria. E não precisa do fio, né? Acabou a bateria, troca. E ela é muito fácil de manusear porque a gente troca os cartuchos. E essa máquina outra, elétrica de bobina, por exemplo, eu fazer uma tatuagem grande, eu teria que montar 5 máquinas dessas. Então só com essa PEN eu troco os cartuchos, que são descartáveis. E não precisa esterilizar o material, né? Você pode
esse
fazer já
que entra aqui, é isso.
Isso
é a agulha, no caso, né?
E
pode abrir
entra
aqui,
né?
Deixa eu te mostrar.
Mas o cartucho é o que vai a tinta e o agulha vem depois.
Funciona assim. Ó. Encosta aqui, coloca aqui.
Aí já é a agulha.
Tá vendo a agulha saindo? Dá pra ver. Legal. Aqui regula a saída da ponta. Se você tiver alguma coisa, você pode pegar e aproveitar e sentir, né? Ter a sensibilidade como que funciona.
Aí a cor já tá, você já colocou.
Não, então, a cor ela é colocada em vários batoques, né, que se fala. Uhum. Copinhos. E são várias cores. E aí você vai mergulhando ali naquela cor e vai trocar de cor, um copo com a água, lava, seca e molha na outra tinta e vai fazendo, vai limpando quando é o colorido. Quando é a tatuagem sombreada, eu uso 2 a 3 batoques desses com várias tonalidades, um preto mais claro, um preto mais escuro, um cinza.
Você está na atividade há quantos anos?
Aproximadamente 34.
Qual foi a... Não diria a que mais te deu trabalho ou a que mais foi, digamos, curiosa. Aquela que você fala assim, bom, isso aqui eu saí um pouco do padrão. Tem alguma coisa que você fala assim, essa me deu um trabalho maior porque foi muito extensa? Ou essa foi mais difícil de fazer porque o desenho era mais complexo?
Então, é difícil falar assim. Teve tatuagem, eu acho que o primeiro rosto colorido que eu fiz foi de um amigo meu, a mãe dele que tinha falecido. Uhum. E aquilo ali eu fiquei nervoso na hora. Falei, o primeiro rosto colorido da mãe. E é aquele cara que, se ele gosta, ele fala muito. Se ele não gosta, ele te mata. Mas deu certo, a tatuagem dele, olha, meu amigo, tô sempre com ele. Eu acho linda a tatuagem dele. Ficou legal.
E essa tem tendências, Marcelo? Porque a gente vê muita gente que... tem tatuagens, eu tô vendo ali, você tem um braço, você não fechou o outro braço, né? O direito não é totalmente fechado. Ela tem cor, o outro aparentemente não tem cor. As pessoas têm algum período assim de preferência, tatuagem com cor, tatuagem sem cor?
A tatuagem ela vai mudando, né? O começo era aquela coisa mais simples, a tatuagem de florzinha, de dragão, de tribal, do tribal... Veio para o Maori, que é esse que eu tenho no braço. O oriental, que é mais antigo, que é usado pelos japoneses, da Yakuza, né? Que é mais ou menos esse estilo aqui, que é esse estilo oriental. Maori, que é da tribo dos Maori. E aí vem o old school, new school, vários outros estilos, né? Colorido, retratos... Enfim.
O old school tá voltando agora, eu tenho percebido esse muita movimento, gente. Muita
é
gente
estilo,
atrás de
é estilo, né?
A tatuagens bem avermelhadas, no tons mais quentes. Qual é o estilo que você faz, que você prefere, que você se
realismo,
dá melhor?
Realismo. Nossa, fotografia, realiza, é a categoria mais difícil que tem.
Muito difícil. Fotografia,
é muito gostoso
caso,
de fazer, eu prefiro.
O rosto que
os detalhes.
Você fez é de realismo.
Realismo.
Eu vou contar aqui para os ouvintes, foi o Marcelo, gente, que viralizou no Brasil inteiro.
Ele me bateu.
Eu não vou bater nele, não, porque eu falei, não pessoas... acredito que foi você que fez essa tatuagem, Marcelo. Foi ele. A tatuagem do Titã, o submarino, gente.
Foi ideia sua do cliente?
Foi ideia, assim. Eu tô fazendo um fechamento da perna do cliente e o tema é fundo do mar. Então tem vários elementos, tubarão, barcos e tal. E aí tinha um espaço que a gente ia encaixar o submarino. Na hora de encaixar o submarino, ele comentou qual a foto que a gente vai colocar. Eu ouvindo o comentário, né, ouvindo na rádio, eu falei, ó, tem esse submarino que eles estão procurando aí. Aí deixa eu ver a foto, deixa eu ver. Ele olhou a foto, gostou, achou bonitinho, falou, não coloca ele. Eu falei, meu Deus. Então tá, você quer? Eu vou colocar. Coloquei. E aí, até então, não tinha achado os pedaços do... Aí eu fiz a foto, coloquei ali na internet. De repente, veio a notícia. Tum. Pegaram minha foto e o troço viralizou.
Saiu em todas as
partes. Aí veio gente de tudo quanto é lugar do país, imprensa de tudo quanto é canto. Umas 15... Em média, né? Mais ou menos, querendo saber. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? E foi uma coisa assim, negativa para mim. Eu não gostei muito do resultado, porque muita gente me xingando, que parece que eu que tinha, né, afundado ali, colocado, paguei para os caras entrarem, né? Estou financiando, estou pagando até hoje. Os caras poderem entrar ali só para eu fazer a tatuagem. Então a culpa foi
só
minha.
Pra trás, né?
Mas depois virou meme, teve comédia stand-up. Inclusive, o cara falando até da tatuagem na comédia.
Que legal.
Coisa viralizou mesmo.
Eu sempre me pergunto o seguinte, que você pode, eventualmente, se arrepender. Você vai estar apaixonado por uma pessoa e...
Esse é o pior submarino, né? Esse é eu que afunda mesmo.
A reversão hoje é mais simples, não? Ou a reversão é complicada? É melhor você fazer uma cobertura?
Eu sempre falo, quando a pessoa que vai fazer um nome, alguma coisa assim, eu falo, rapaz, uma hora isso vai te fazer uma raiva, você vai querer arrancar seu braço fora. 6 meses depois volta a pessoa querendo cobrir a tatuagem, ou vai tirar a laser, né, que tem hoje essa...
Pois é, e o laser, ele
resolve,
funciona bem.
Agora, Marcelo, você faz cobertura? Porque tem muita tatuagem que prefere não fazer.
Hoje eu tenho feito até mais cobertura do que tenho feito, porque tem muito...
Tem muita gente se separando.
Muita gente separando.
Marcelo, tem pergunta aqui de ouvinte. Você sabe que o ouvinte adora participar.
Bacana.
Tem uma pergunta bem interessante aqui do Vander Félix. Ele disse, Marcelo, vê se você consegue me ajudar. Ele tem tatuagem e recentemente descobriu que ele tem diabetes. E ele gostaria de saber quais são as precauções dessa tatuagem que ele já tem, né? E se há risco dele fazer mais tatuagem, porque ele quer fazer mais tatuagem.
Primeiro lugar, procurar o médico que atende ele, se informar com o médico. Se o médico liberar, aí é o médico que liberou. Bom, tudo bem, vou fazer a tatuagem. Se a gente ver que não está ficando legal, que está dando algum problema na pele, a gente para. Espera ter algum medicamento, algo que o médico possa indicar a ele. Então essa parte é toda com o médico.
Sempre com acompanhamento médico para quem tem diabetes. Né?
Tem uma coisa interessante, é de praxe, quem já fez tatuagem sabe, a gente tem que preencher um formulário antes de fazer a tatuagem. Pergunta, né, se a gente tem algum tipo de doença. Qual a importância disso? Precisa ter essa conversa com a pessoa antes de fazer a tatuagem? A pessoa precisa assinar aquele formulário explicando o que ela tem, se ela tem alguma...
Alguns estúdios exigem, entendeu? Eu, particularmente, não exige. A pessoa já tem esse tempo todo trabalhando dessa forma, nunca tive problema, foi sempre conversando. E algum problema, quando acontece alguma alergia, de repente a tinta colorida, né? A pessoa vai ao dermatologista e ali existe uma pomada que o dermatologista resolve o problema. Então, nunca tive problema de coisas que foi problema mesmo, foi coisas pequenas, né?
Que depende muito da cicatrização de cada pessoa.
Exatamente, exatamente.
E qual a orientação que você dá no seu estúdio para... Acho que depende também do tipo de tatuagem, devo imaginar, e do local. Mas as orientações mais comuns que você dá para quem acabou de sair do seu estúdio com uma tatuagem nova?
Evitar o sol, em primeiro lugar, que vai queimar o pigmento. Uhum. Evitar a água do mar, pelo menos um período de 5 dias, uma semana. Pomada cicatrizante. Tem algumas recomendações que eu passo. E cuidar da tatuagem, não coçar.
Isso é importante.
Evitar comer o camarão, que é uma coisa que às vezes a pessoa
os
não
antigos
ter.
Falam, remoso. Peixe remoso, né?
O camarão.
Carne remosa. Peixe remoso é peixe de pele. Né? Igual cirurgia. Os antigos falam, não comem peixe de pele, comem peixe de escama, para facilitar a cicatrização.
Não sabia disso, não.
É verdade. Marcelo é do mar, né? Do mar.
Sim.
Não é isso que eles falam,
sempre
Marcelo?
Sempre sim. Camarão, ele, até a pessoa que não tem alergia, ela acaba tendo durante um tempo, né? Porque eu acho que é um produto que eles colocam ali. Então, isso é o tipo de alimento que tem que evitar.
Olha que curioso. Tem duas perguntas aqui, o mesmo assunto, da Ana Paula e do Luiz Seabra. Quem tem tendência a queloide pode fazer tatuagem?
Sim. Porque antigamente, o que acontecia? Como o material é material mais bruto, É, para você ter ideia, quando eu comecei a tatuar, não existia equipamento de tatuagem. A gente tinha que inventar. A minha primeira agulha eu fazia com corda de violão. Pegava a primeira corda, cortava, amolava ela, soldava, colava com superbond. Então, o equipamento era mais bruto. Hoje, é uma coisa mais suave, a dor também é menor. Então, antes era machucava muito, né? Hoje já machuca menos. Então, acredito que não tenho tido problema nenhum com isso.
Eu tenho uma pergunta a respeito de tatuagem colorida. Antigamente, muito se falava, você vai fazer uma tatuagem colorida, você vai ter que voltar eventualmente para retocar, não vai demorar muito. Hoje em dia não está mais assim não, né?
Hoje o pigmento é bem avançado, a coisa está bem estudada, bem evoluída. Existem empresas gigantescas que fazem materiais de tatuagem, é coisa mais verificada pela Anvisa também, todo material legal de tatuagem. Então a coisa hoje está bem mais complexa, está bem mais profissional.
Olha, tem uma tatuagem que eu não entendi muito bem, foi o Antônio que mandou pra gente, mas eu acho que ele tatuou, parece que um código de barras que contém a localização geográfica, data, nascimento, as iniciais do nome dele. Não sei se isso é possível, mas ele tatuou um código de barra.
É, tatuou ele mostrou aqui pra gente. QR Code do Pix também, né? Alguém tá passando isso.
Você tira
Ele mandou a foto da tatuagem dele, é um código de barras mesmo.
É, coisa particular dele, né? É difícil, você vai olhar, vou identificar o código de barra, eu vou saber que ele embaixo tem, mas é bacana, legal essa ideia.
Mas, Marcelo, para a gente encerrar a nossa participação aqui, você também é artista, tatuador e artista. Acho que todo tatuador é um artista, né? Porque tem cada tatuagem. Para vocês seguirem Marcelo Venturini no Instagram, gente, assim, são assim, sensacionais suas tatuagens. Para a gente encerrar, demora muito tempo uma tatuagem? Quanto tempo você leva?
Depende.
Às vezes pede para o
Tem tatuagem que você demora mais a fazer a bancada, preparar, que é tudo descartável, organizar tudo, e a tatuagem dura 10 minutos. Tem tatuagem que dura meses. Essa, por exemplo, do fundo do mar, da perna, já tem uns 3 meses que estamos fazendo. Bem tranquilo, a gente passa um período, ele já chega um momento que ele já não está aguentando, ele para, espera para outra semana, continua mais um pouco. O importante é a qualidade do trabalho. No final, a coisa ser bem perfeita.
Para a gente encerrar, tem mais participação aqui do Rominho, conhecido seu, das antigas.
O Rominho?
Rominho, participando aqui. Não, ele não é tatuador, não que eu saiba.
Ih!
O Rominho é nosso ouvinte.
Vai ser o maior plot twist se ele for, porque ele participa com a gente.
Ele participa há muito tempo e nunca comentou que ele é tatuador, não, mas acho que ele era seu vizinho. Vamos colocar aqui para ele ouvir.
Letícia, Cacá, bom dia. Para quem conheceu o Marcelo Venturini, ainda como Marcelo Seco lá em Alvorada, e via os desenhos deles ainda em rascunho, em papel, em tela, nunca teria medo de tatuar com ele. O cara é fera.
Valeu, pô, legalzão.
Conhecido é vizinho seu, viu? Marcelo daqui de
Vila Velha. Cacá, tem uma coisa assim, uma coisa legal para falar também. Tem uma música do Caetano Veloso, Menino do Rio.
Sim.
Que ela foi inspirada na tatuagem do Luke, que ele fez no menino lá de Ipanema, o Petit, que era amigo da Baby do Brasil na época, isso, em 1977, ele jantando, não
é
isso?
É, e o Caetano era meio apaixonado pelo Petit. Agora a gente pode falar isso de uma maneira mais clara, né? Porque antigamente, quando se falava isso, era um escândalo, né? E o Caetano ficou apaixonado pela figura do Petit e fez Menino do Rio.
É, o dragão tatuado no braço foi do tatuador Luke.
Tem uma outra do Caetano também, que na época ele acabou tornando muito, muito famosa, porque era uma marca que tinha em Canoa Quebrada, que é a Lua Estrela, né? Que tem a lua e a estrela na pontinha, e era uma marca de Canoa Quebrada. Ele acabou fazendo uma música, Menina do Anel de Lua e Estrela, só que Anel de Lua e Estrela não era muito comum, mas a tatuagem, naquela época, a tatuagem de Lua e Estrela pequenininha virou uma marca das mulheres, muito comum também.
Até hoje, né?
Né? Não conhecia a história, mas realmente já estou em muito estrelinha.
Marcelo, para a gente encerrar, deixa seus contatos, até mesmo para as pessoas poderem te procurar, conhecer um pouquinho.
Então vamos lá, meu telefone. Falar mais devagar agora, Cacá.
Pode lá.
99962-6450.
Repete. É
99962-6450.
E rede social?
@ Marcelo Venturini Tatu.
Marcelo Venturini Tatu. Ele fica aqui na Praia da Costa, viu?
É, na frente da praia, no
Passagra. Na frente
da
praia, isso.
Ah, ótimo.
Visual maravilhoso.
Marcelo, sucesso, querido. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Parabéns pelo dia. quanto profissional. Sucesso aí na profissão.
Eu queria deixar registrado que eu sou viciado em ouvir a Band News. Eu fui 90% de quando eu estou com fone de ouvido, do fone no ouvido, eu estou ouvindo realmente mesmo. Não estou mentindo, bacana, não. Eu sou fã mesmo dessa galera aqui. Parabéns para todos vocês.
Maravilha. Obrigada, Marcelo.